Geneviève, bom dia novamente para você. A gente fala agora ao vivo sobre alergia, principalmente a alergia alimentar. A gente está no mês e fala aí sobre a importância de conscientizar sobre algo que pode até ser fatal às vezes. Então, quero dar o meu bom dia e agradecer novamente sua participação aqui com a gente.
Bom dia. Esse é um tema tão importante, né? É bem importante que a gente chame a atenção da população para se atentar sobre o que realmente é a alergia, porque a desinformação, né, confundindo aí as intolerâncias, os desconfortos gástricos com alergia, acaba colocando em risco a parte da população que realmente tem essa condição, né?
É isso mesmo, a gente fala muito de alergia e intolerância alimentar. Tem alguma diferença delas?
Totalmente diferente uma coisa da outra, mas infelizmente justamente a desinformação propagada na internet, né, acaba colocando em risco as pessoas que têm alergia. Uma vez que a alergia, ela é mediada pelo nosso sistema imunológico. Então, o que acontece? O nosso sistema imune, as células do nosso sistema imune, identificam as proteínas de certos alimentos como se fossem aí células, né, bactérias ou organismos que estão atacando o nosso corpo. Então, essas proteínas são identificadas como inimigos do nosso organismo, gerando uma resposta imune. Essa resposta imune é sempre exacerbada, ela é muito maior do que deveria ser. Isso que caracteriza a alergia. Então, por exemplo, a pessoa tem aquela sensação de coceira, inchaço, edema facial, fechando aqui a glote, a deglutição, sente falta de ar. Então, é muito importante que a gente perceba, né, os sinais, principalmente em crianças que ainda às vezes não consumiram camarão, não consumiram, por exemplo, certos tipos de pães e fermentações, porque o trigo pode gerar essa alergia também, o glúten, e ficar atento na hora da introdução alimentar com as crianças, para a gente perceber se ela está tendo algum sintoma. Porque às vezes a mãe compra, por exemplo, um salgado e tem um pouquinho de camarão. Já dá uma resposta, mas aí um dia que essa criança for comer camarão mesmo, que não está misturado com outras coisas, pode ter um quadro alérgico grave, severo, e é preciso procurar ajuda médica imediata. Então, todas as alergias, elas são medidas por marcadores bioquímicos. É preciso fazer os exames junto com o profissional da saúde para a gente testar se a gente tem alergia a algum tipo de coisa. As pessoas podem desenvolver alergia a alguns tipos de corantes, por exemplo, mas são sempre as proteínas dos alimentos que geram essa resposta imunológica no nosso organismo, o que é muito diferente da intolerância, que é a nossa falta enzimática, né? Então, nosso estômago, ele vai ter aí a falta de algumas enzimas para digestão. Geralmente, a digestão dos açúcares, como a lactose, por exemplo. E aí dá aquele desconforto, aquele estufamento, aquela sensação ruim, às vezes dá aquele pensamento mais lento, aquele, né, nuvem mental, a pessoa fica com dificuldade ali no dia a dia. O consumo exagerado desses produtos que você tem intolerância, que você não digere bem, vai levar à inflamação intestinal e a sintomas muito parecidos com a alergia no sentido crônico, de dores no corpo, você poder desenvolver alguma doença autoimune, você está consumindo em muita quantidade esses alimentos que você tem intolerância, mas eles não te causam risco de vida imediato como na alergia.
Importante, eu posso falar até por mim mesma, até porque eu tenho um pouquinho de intolerância a queijo, mas eu amo queijo. E aí, o que que faz a pessoa naquele momento?
É bem interessante, né? O queijo, ele vai ter muito menos caseína, que é o que causa a nossa alergia, vai ter muito menos também lactose por conta do processo de fermentação. No entanto, tendo a intolerância, é importante não consumir com frequência o queijo, porque você nunca vai ter a enzima para estar digerindo esse alimento. Então, se você consumir, por exemplo, diariamente, isso vai gerar aí uma questão intestinal, né? Uma desbiose intestinal, uma inflamação desse intestino. Então, é importante evitar esses alimentos que a gente não tem. Hoje, a gente tem, por exemplo, algumas marcas que fazem os queijos já com a enzima lactase. Então, são opções para quem tem um pouco dessa intolerância e já poder consumir um queijo que tenha a enzima na produção do próprio queijo para não ter esse desconforto gástrico. Então, seria aí uma sugestão. Mas evitar mesmo esses alimentos é a melhor alternativa para a gente. Cada um vai ter um organismo, um metabolismo totalmente diferente. Às vezes as pessoas têm, nem é intolerância, nem é alergia. É aquele desconforto gástrico, por exemplo, com os feijões, é muito comum. por conta do processo de digestão do feijão, acaba fermentando. Então, a gente tem na casquinha de certos alimentos também certas substâncias que geram esse inchaço. Mulheres sentem mais por conta da questão de retenção de líquidos e hormonal. Sente aquele desconforto abdominal, aquele inchaço ao consumir certos alimentos. A gente chama de food maps. Então, eles estão na cebola, no alho, nos feijões, por exemplo. E aí, a gente pode colocar esses alimentos de maneira no planejamento alimentar mais pontuais, mais equilibradamente. Porque o que faz o desconforto se tornar constante é a janela do consumo, né? Se você consumir todos os dias, o seu corpo não tem tempo de fazer a digestão desse alimento. Então, você vai ficar com aquela sensação sempre de estar pesado. É importante perceber. E hoje a gente tem testes que testam essas intolerâncias e alergias para até mais de 800 tipos de alimentos. Assim. É um teste simples que dá para ser feito.
Que bacana. E quando a gente fala dessas intolerâncias, existe alguma forma de prevenir, de fortalecer o organismo contra essas reações alérgicas? Ou também até através da alimentação, a chamada imunonutrição, por exemplo, ela tem esse papel? Conta um pouco mais para a gente.
Com certeza, né? A gente só tem essas reações exacerbadas, exageradas do nosso organismo, tirando as questões genéticas, aquela questão de base que você já vai ter aí uma alergia, por conta da flora intestinal. Então, a qualidade da nossa alimentação influi muito. Isso começa desde a alimentação da mãe até o nascimento do bebê. A amamentação tem um papel fundamental se nós vamos desenvolver alergias ou doenças autoimunes durante a vida. Ela nos protege de uma gama de coisas e questões e desenvolve o nosso sistema digestivo. Então, a amamentação exclusiva os primeiros 7 meses do bebê é imprescindível, fundamental. Após esse período, a introdução alimentar sem açúcares, sem alimentos ultraprocessados, isso cria o quê? Durante a formação do nosso intestino, cria uma células ciliadas do nosso intestino, uma flora intestinal capaz de sustentar a nossa alimentação e nos proteger de diversas doenças, como o câncer, por exemplo, para o resto da vida. Então, é muito importante esse início. Para quem não teve essa oportunidade, a gente consegue fazer a modulação dessa microbiota intestinal, reforçando esse eixo intestino-cérebro, porque está conectado, para que a gente possa ter uma melhora na qualidade de vida da pessoa. Então, a gente tem que saber que, por exemplo, a serotonina é produzida no intestino. E você é dependente dela para se sentir bem-humorado, com bem-estar. Quem come muitos produtos do qual é intolerante, por exemplo, vai afetar essa microbiota, vai ter redução nessa sensação de bem-estar e vai começar a consumir muito açúcar, muito doce, para compensar com dopamina a falta de serotonina. Então, a gente fazer aí a restauração dessa flora intestinal é um período de alimentação mais restrito em questão de ultraprocessados, em questão de refrigerantes e doces, essas coisas, e a reposição da flora intestinal, seja através de probióticos prescritos, mas eu prefiro dar preferência para os naturais. A gente tem o kefir, a gente tem a kombucha, a gente tem os próprios alimentos que vão repor essa flora intestinal. Como se reparasse essa flora intestinal? Gosto de fazer a analogia das aftas, porque fica mais fácil para as pessoas entenderem. Se você tem aftas, você não vai comer produtos ácidos que vão ali machucar a sua boca, você vai esperar dias, tentar consumir coisas mais morninhas, mais levinhas, né, para não ter aí atrito com aquele machucado, aquela ferida dentro da boca. O nosso intestino é a mesma coisa. Quando ele está com essa permeabilidade, com essas feridas dentro, a gente tem que restringir a alimentação. Não por dieta, por proibição, mas para que a gente possa aí, reparar os danos intestinais e repor o intestino com flora saudável. Então, as bactérias do intestino saudável, elas digerem melhor os alimentos e elas fermentam menos. E elas não se alimentam de açúcar, por exemplo, né? Elas se alimentam desses alimentos naturais que vêm da terra e que estão causando desconforto para a gente, porque o nosso intestino está totalmente tomado pelas bactérias ruins.
É impressionante como tudo está interligado, né? Quando a gente vê que a nossa alimentação é a base de tudo, você destacou um ponto muito importante, que é a questão do nosso intestino e como ela está ligada ao nosso humor. Quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa entender que uma alimentação saudável está totalmente ligada a isso, e ainda mais que a falta da alimentação saudável pode contribuir também aí com transtornos mentais, como a depressão, como a ansiedade. Então é tudo interligado. Essa questão das alergias, a gente tem outra atenção ainda, que é essa questão que o nosso corpo responde, né? Então é só atentar o que o nosso corpo fala. Mesmo, um alimento é super gostoso, mas tentar aí se adequar, fazer uma dieta em que você pode encaixar um alimento parecido, um alimento que tem aí, você mesmo falou aí, do queijo, que o queijo muita gente gosta. Eu acho que eu tenho um espírito de mineira, porque eu também adoro queijo, e agora tem queijos aí desenvolvidos, são aquela proteína que falta, né, quando a pessoa é intolerante. Então é super legal a gente ver por esse lado também, né, Genevieve?
Então, e as nossas células imunes, elas são formadas a partir da absorção de certos nutrientes, dependente totalmente do nosso intestino, tá? Então, a vitamina D, mais esses micronutrientes, para a gente ter aí uma imunidade forte. Então, se a gente tem um intestino permeável, um intestino inflamável, má digestão, a gente não tem nem bom humor, nem imunidade que aguente. Aquela pessoa que se... Aí eu brinco assim no consultório, eu falo que quando a gripe passa, não é a gripe que pega ela, ela sai correndo atrás da gripe, que ela pega uma atrás da outra. Não tem resistência nenhuma a bactérias, vírus. Tá sempre com uma alergia, seja ela respiratória, sinusite, rinite, porque o sistema imune tá tão sobrecarregado, tá tão inflamado esse corpo, que ela não consegue ter resistência. A gente tá discutindo muito a questão dos corantes que são comercializados e vendidos no nosso país, que causam alergias e que causam disrupção neural em crianças, principalmente, e causam sintomas muito semelhantes ao TDAH, que são usados aí naquelas balas açucaradas, em outros produtos para criança, para ficar aquele corante vermelhinho, laranja, bonitinho, que as crianças gostam, e que é proibido na Europa há muitos anos, vai ser proibido agora nos Estados Unidos, e no Brasil é naturalmente vendido. Isso gera alergias a longo prazo. Isso gera intolerâncias a longo prazo, ataca o nosso sistema imune e faz com que o intestino inflamado, exposto a esse tipo de produto químico, vai formar um cérebro que manifesta sintomas de TDAH. Então, quantas crianças que têm alto consumo desses produtos com corantes, que estão sendo diagnosticadas, por exemplo, com TDAH e que nem teriam essa condição se fizessem aí uma higiene da alimentação, retirassem todos esses ultraprocessados e esses produtos que são feitos para criança, mas contém esses químicos que causam disrupção endócrina, né? Então, a alergia e a intolerância mostra que o nosso corpo não está conseguindo lidar com algo. E isso tem consequências muito sérias. Então, é importante demais a gente, principalmente agora, né, Dia das Mães chegando, mamães, papais pensarem em que tipo de alimentação estão fornecendo para os filhos.
Perfeito. E é isso mesmo, é algo coletivo, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, ficar atento mesmo, porque é na infância que dá para identificar e na infância que dá também para prevenir. E essa entrevista é super legal, fala justamente sobre isso. Genevieve, muito obrigada pela companhia, mesmo com as dificuldades técnicas que a gente teve por aqui, uma entrevista super importante. E para quem quiser acompanhar mais seu trabalho, onde pode te achar?
Consegue achar no meu site, aluria.life, ou no meu Instagram, Genevieve mesmo, com Cruvinel. Colocando Genevieve aparece ali já o meu nome. Tem bastante coisa, tem outros conteúdos, tem as nossas gravações aqui disponível também, só dá um Google. E é um prazer sempre estar aqui. Hoje eu comentei que CBN, para minha memória afetiva, eu comecei a ouvir a rádio com 3 anos. Então, eu lembro de estar caminhando assim em casa e ouvindo o jingle da rádio. É muito bom estar aqui com vocês.
Eu que agradeço, Genevieve. Muito obrigada. E, claro, até uma próxima entrevista.
Sim, queridos. Ótimo dia para vocês todos.
Tchau, um abraço. Tchau.